Nossa, está na página 696. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 ao 33. Vamos aqui. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam, para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude, que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que põe a sua boca no chão, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto quem quiser feri-lo, suporte a desonra. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça a alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir nem entristecer os filhos dos homens. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, na qual se mostra de forma tão clara o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia e a sua paciência para conosco. Que o Senhor, que é fiel à sua promessa, faça renascer em nosso coração o desejo honesto, sincero de arrependimento, o desejo honesto e sincero de acertar o passo e de servir ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. É claro que a gente chama muito a atenção a questão da justiça de Deus, do juízo de Deus. E eu diria que, embora isso seja algo realmente sério, e Deus vai fazer justiça, Ele é justo e Ele vai fazer justiça, mas o que deve nos atrair a Deus, o que deve fazer com que nós nos voltemos para Deus, não deve ser medo da ira de Deus. Não deve ser medo da ira de Deus, mas deve ser um outro sentimento, um sentimento de gratidão, um sentimento de amor pela bondade de Deus para, em relação a nós. É claro que uma fé, uma igreja que trabalha muito a sua pregação sobre a questão da justiça de Deus, de até certa mão dura demais de Deus, mão de ferro de Deus, quase uma vingança de Deus, as pessoas tendem a ser muito mais fiéis por medo. Imagina quando nós pensarmos que você trabalhe muito a sua pregação, lembrando sempre das pessoas. Quando, aliás, numa palavra, quando você prega mais o inferno, pode fazer com que as pessoas sejam mais frequentes, as pessoas sejam mais fiéis, não por amor a Deus, mas por medo do inferno. Bom, é claro que, do ponto de vista da Bíblia, quando nós trabalhamos uma pregação muito nessa linha, nós criamos uma série de problemas, porque nós negamos o ponto forte de Deus, que é o amor dele e a misericórdia dele. Como eu falei bem no início, a gente tanto pode usar, numa linguagem antropomórfica, o ponto forte de Deus, como o ponto fraco de Deus, no seguinte sentido: é nesse ponto aqui que Deus é maravilhoso e é único. Foi isso que fez com que Jonas não quisesse inicialmente ir a Nínive pregar. Por que foi que ele se negou de ir a Nínive? Ele disse: eu não vou. Ele vai para o caminho oposto, vai para Tarsis. Eu não vou, porque se eu for, do jeito que Deus tem o coração mole, ele vai perdoar aquele povo, e aquele povo é inimigo nosso. Os ninivitas e os judeus eram inimigos mortais. A Síria, de modo geral. Então, ele diz: eu não vou. Deus tem o coração mole. Basta esse povo se arrepender, dar uma choradinha, que Deus muda de ideia e não os destrói. Então, o que eu quero mesmo é que Deus destrua, é que Deus acabe com aquela cidade. Então, eu não vou para Nínive. Eu não vou. E nós conhecemos essa história, como é que termina. Então, o traço predominante de Deus é o perdão, é a misericórdia. É isso que nós precisamos ter em mente quando lemos esse texto aqui. Esse texto de Jeremias foi escrito num contexto muito complicado, porque Judá havia sido invadido pela Babilônia, Jerusalém foi destruída, então era um contexto de guerra, um contexto de muita dificuldade, e o texto se chama Lamentações de Jeremias, justamente porque do primeiro ao último versículo é um texto de lamento, um texto de dor por uma cidade que estava desolada, acabada. Imagine hoje a situação de Gaza. Gaza se encontra como Jerusalém estava naquele período que Nabucodonosor invadiu. Então era uma situação muito difícil, era uma situação de muito desespero, de muita dor. E aí a questão é: como é que eu posso conservar a esperança, como é que eu posso conservar a confiança no meio de sofrimento? É muito difícil, gente. Não é fácil. Nós sabemos disso. Na hora do sofrimento, na hora da dor, só há espaço dentro de nós para a dor e o sofrimento. Quase não há espaço para a esperança, quase não há espaço para a confiança. Então, ele diz: olha, lembre-se de minha aflição e amargura, do absinto e do fel, amargo, né, bebida amarga, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Então ele diz: olha, quando eu lembro do que eu sofri, só de lembrar de como eu sofri, só de lembrar do que eu padeci, isso é suficiente para me deixar abatido. Isso é suficiente para me deixar numa situação deplorável, numa situação de completa desolação. Então, as Lamentações de Jeremias são os lamentos, é um livro em versos, é um livro poético. A lamentação de alguém que está chorando por uma cidade, de estar chorando por um povo que foi praticamente dizimado, destruído, acabado, não restou pedra sobre pedra. A imagem mais vívida que vem na minha mente é a situação de Gaza hoje, essa situação, tudo destruído, tudo acabado. Como é que nós vamos conservar a esperança numa situação dessa? E aí, claro, eu estou trazendo a lembrança nossa, a imagem de um contexto de guerra, de um contexto muito difícil, mas esse texto é aplicado à nossa vida também, aos nossos próprios sofrimentos, às nossas próprias experiências de dor que cada um passa. Querendo ou não, nós não fomos imunizados. Nós continuamos sofrendo continuamos passando por dificuldades, quando pensa que está tudo bem, vem alguma coisa, uma simples gripe é suficiente para derrubar a gente. Olha a fragilidade da vida humana. Como tudo é frágil, como tudo é difícil. E então, como é que nós vamos conservar a nossa esperança, como é que nós vamos conservar a nossa confiança no meio do sofrimento, no meio da dor? É muito difícil, não é fácil, e cada um tem uma dor própria. Aí ele diz assim que é a fidelidade que sustenta, a fidelidade de Deus. Olha, mas, na verdade, eu sei que tudo isso é muito ruim, isso que eu estou passando, ou que eu passei, isso é muito, muito ruim, me faz sentir uma dor profunda, mas eu quero me lembrar do que pode me trazer esperança. Então, uma forma de suportar a dor não é fugindo da dor, mas é nos fixar naquilo que nos dá esperança. O que é que dá esperança para a gente? O que é que faz com que a gente levante cada manhã e vá para o trabalho ou fique em casa trabalhando, mesmo com as dificuldades, mesmo com a luta? O que é que faz a gente ter essa força toda? Então, eu quero me lembrar disso, ele diz, eu quero me lembrar disso. E aí, o versículo 22, então, é um versículo, o 22 e a parte A do 23, esse 22 é um versículo que eu penso que quase todo crente conhece esse versículo, ainda que não saiba de cor, mas na hora que escuta, conhece. Diz assim, é porque a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, é a bondade de Deus, é a bondade de Deus que deve ser o ponto central de nossa vida, o nosso foco. Deus é bom. Esse é o traço predominante de Deus, é a sua bondade. E se não fosse essa sua bondade, nós já tínhamos sido consumidos, nós já tínhamos sido destruídos. Porque nós estamos muito longe de viver em conformidade com a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Não adianta a gente se iludir. A gente vive muito longe. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, vai lendo as escrituras, a gente vê o quão distante nós vivemos dela. E aí eu não me refiro à nossa vida prática, não. Talvez até na nossa vida prática, nós vivemos até em muita conformidade. Mas eu vou lá para o coração. Quantas coisas que vêm no nosso coração, e claro, nós não praticamos, porque nós temos princípios éticos, morais, existem leis que, se nós fizermos determinadas coisas que vêm no nosso coração, essas leis podem me punir, e aí nós nos contemos. Mas nós conhecemos o nosso próprio coração. Qual é um dos problemas das redes sociais hoje? É porque é o seguinte, antes de redes sociais, vinha alguma coisa assim no nosso coração, coisa ruim, estou falando de coisa ruim, viu, gente? Vinha uma coisa ruim ali no nosso coração, e se não tinha ninguém por perto para a gente comentar, a gente mesmo esquecia. Agora não, vem uma coisa ruim no coração, e o que é que as pessoas fazem? Pegam o celular, escrevem ou fazem um vídeo com aquilo ali, na hora, assim, no quente. E depois volta aquela confusão do tamanho do mundo. Nós vemos isso direto com famosos, né? Comentários que a pessoa faz, coisas que a gente pensa, todo mundo pensa. Chega, sei lá, alguém pede alguma coisa na rua e nem sempre você está disposto a ajudar. Você olha e pensa alguma coisa. As pessoas já não estão mais pensando. Elas já estão pensando dentro do Instagram. E aí falam aquela besteira no Instagram, aquilo dá uma repercussão enorme, elas têm que ir apagar, pedir desculpa, mas dependendo da situação, ainda são processadas. Não é verdade? Isso acontece direto. Pois bem, o problema é que tudo isso que nós vemos nas redes sociais, tudo isso nasce no coração. Nasce no coração. Então, mesmo nós que nos controlamos e que não expressamos tudo o que pensamos a respeito do mundo, dos outros, da política, de líderes religiosos, de artistas, seja do que for, mesmo que nós não manifestamos o nosso pensamento através das redes sociais, mas nós já pensamos. E aí, Mateus, o Evangelho de Mateus diz que tudo já nasce no próprio coração. A maldade, maledicência, adultério, roubos, tudo é no coração que se trabalha. Bom, por que é que eu estou evidenciando isso? Para mostrar que mesmo quando a gente leva uma vida tranquila, que não transgride nenhuma lei, porque a gente tem um superego que nos controla, que diz isso não deve fazer, isso aqui não deve fazer, isso você deve fazer porque isso é bom. Mesmo assim, nós sabemos que pelo nosso coração passam tanto de coisas que não deviam passar. Então, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece. E aí, é porque Ele é misericordioso que nós não somos aniquilados. Porque se fosse deixar mesmo pelo nosso coração, nós seríamos aniquilados. Mesmo o homem e a mulher muito bons, nem sempre a própria bondade é movida pelo bem. Às vezes a gente faz as coisas com outros interesses. Então é isso que ele está lembrando aqui. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que a razão de não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus são infinitas. O principal traço de Deus é o amor, é a misericórdia, a chesed, a bondade. Esse é o traço principal. Senão a gente seria dizimado. Não sobraria ninguém. Quantas vezes, isso eu já falei aqui, quando nós vemos o noticiário que um bandido, uma coisa assim, é morto. E aí a gente diz, menos um, graças a Deus. Não cabe a nós fazer esse tipo de comentário. Isso é Deus que julga, é Ele que sabe de cada um. É quando acontece um acidente de trânsito, quase sempre acidente de trânsito, vem uma pessoa errada, quase sempre o errado sobrevive e vem uma família inteira num carro que morre todo mundo. Súbito a gente diz, pelo menos ele devia ter morrido. Matou 5 pessoas num carro e o sujeito ainda sobreviveu. São esses comentários que vão revelando o nosso coração. Que vão revelando. Então, nós não somos tão bons quanto parecemos ser. Por causa do coração. Então, se Deus fosse mesmo aplicar a sua justiça, digamos assim, ninguém sobreviveria. É por causa da misericórdia. A misericórdia dele é tão grande que, sabendo que a gente é desse jeito, ele mandou o filho dele para morrer em nosso lugar. Aquela execução era para nós. Mas ele preferiu fazer isso ao seu filho para nos poupar. Porque Ele nos ama, sua misericórdia é enorme. Então, é isso o que deve nos sustentar, é essa certeza da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele tem um plano de salvação, esse plano continua em ação, e todo dia quando eu me levanto, eu me levantei e eu estou vivo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O texto ainda diz mais, né? Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Então Jeremias, que estava vendo uma cidade destruída, tudo acabado, ele diz, eu tenho que esperar em Deus, a minha esperança é Ele. Porque se não depositar nele a minha esperança, qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? Então nós vivemos num mundo muito difícil, cada vez mais complicado. Hoje, de modo muito especial, nós não vislumbramos que a coisa vai melhorar. Vocês já perceberam que tem alguns anos que as coisas estão só piorando em vários sentidos. E a gente olha e não imagina como é que isso pode melhorar, como é que isso pode mudar. Às vezes nós somos tentados a depositar nossa confiança num determinado grupo político, achando que aquele grupo político vai, chegando ao poder, vai resolver todos os problemas, e nós estamos vendo que não resolve, porque a classe política não está preocupada conosco, ela está preocupada só com ela mesma. Os políticos só estão preocupados em roubar. Só com isso, salvo raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, nós estamos, eu vou usar uma linguagem assim, comum, nós estamos no mato sem cachorro. Em quem nós vamos depositar nossa esperança? O Salmo nos diz, a Escritura nos diz também que eu não tenho como depositar a minha esperança num ser mortal. Porque os seres mortais são movidos por interesses pessoais. Não estão nem aí conosco. Vocês acham que esse Congresso Nacional está preocupado com a população? Está comprometido com grupos com grande poder econômico? Bancadas comprometidas só com quem tem muito dinheiro, e nós estamos aqui jogados completamente. Você não vê no Congresso Nacional nenhuma discussão séria a respeito de problemas realmente pertinentes do nosso país, como saúde, educação, segurança. Problema da segurança pública, um problema tão sério. Nós não vemos nenhum debate no Congresso a respeito dessas grandes questões. Melhorar a educação, melhorar o salário de professores, ter uma política séria de habitacional, melhorar os meios de transporte públicos para baratear a nossa vida. Você não vê essa discussão. Eu quero que vocês me mostrem se nos últimos 10 anos houve esse tipo de discussão no Congresso Nacional. Então, depositar a nossa confiança na classe política é só motivo de frustração. É só motivo de frustração. Às vezes, a minha vontade é tocar fogo no meu título, simbolicamente. Hoje a gente nem precisa de título para voltar, mas só simbolicamente. Porque como é que você... Aqui estava desse jeito, não havia em quem acreditar. Jeremias ficou anos e anos profetizando, advertindo o rei de Judá que não lhe deu ouvidos. Depois vem a Babilônia, destrói tudo. E ele viu, não tem em quem colocar esperança. E aí ele diz, não, tem sim, é claro que tem. A minha esperança está em Deus, a minha esperança está no Senhor, porque são as misericórdias dele que me fazem acordar todo dia, ter forças de ir para o trabalho, ter forças de cuidar de minha casa, cuidar de meus filhos, viver. É ele que me dá essa força. E não um ser mortal. E não um ser mortal que só nos causa decepção. E aí ele lembra que, neste aspecto, o sofrimento pode ser algo pedagógico na nossa vida. Nós precisamos aprender com o sofrimento, mas nós não aprendemos com o sofrimento, infelizmente. Eu lembro no começo da pandemia, e já voltei muito nesse tema aqui, mas no começo da pandemia, quando a igreja fechou e tudo mais, e aquilo foi se prolongando, igrejas fechadas, tudo fechado, a gente num medo danado, todo mundo dentro de casa com medo, saía na rua, era aquele medo, ninguém chegava perto, você já saía. E aí, o que é que acontece? Eu pensava, essa pandemia vai fazer a gente pensar sobre muitas coisas de nossa vida, e aí as pessoas, quando a pandemia terminar, elas vão retornar muito melhores do que era. Até aqueles cuidados básicos que a gente tinha na pandemia, que poderia, por exemplo, ter hoje nos restaurantes, a gente perdeu. Que ceboseira, os restaurantes de self-service. Fica todo mundo ali conversando, colocando comida no prato, um conversando com o outro e tudo. O tanto de saliva que não fica caindo em cima daquela comida. Os restaurantes tiraram das mesas um simples pote de álcool para você, quem quisesse pelo menos, passar álcool nas mãos, se cuidar. Coisas que foram importantes da pandemia, de saúde pessoal, higiene pessoal. E até isso a gente perdeu. E com relação à igreja, eu lembro quantas pessoas reclamando a igreja fechada, as igrejas abriram e muitos não voltaram, e os que voltaram é aqui e acolá. Nós precisamos aprender com o sofrimento. Por isso que muitas vezes nós sofremos. O sofrimento, ele deve ter sempre uma função pedagógica na nossa vida. Quando Deus tirou o povo de Canaã, tirou o povo de Judá, primeiro as 10 tribos de Israel, do reino de Israel, a Assíria foi e acabou com tudo. Depois as 2 tribos do reino de Judá, que foram levadas para a Babilônia. A ideia de Deus é que durante aquele exílio, as pessoas pudessem refletir sobre a vida, refletir sobre como tinham vivido durante aqueles anos, e aí voltarem melhores do que tinham sido em qualquer época de sua vida. Imagina, eu estou falando do povo hebreu, do povo judeu. O que o povo judeu sofreu na história não tem cabimento. Foi muito. Imagina o Holocausto, segundo os dados classicamente conhecidos, foram 6 milhões de judeus assassinados. Eles não podiam fazer com os palestinos o que eles estão fazendo. Eles eram para ter aprendido com o sofrimento, ter aprendido o que é ter a família toda morta, crianças, mulheres, e não aprenderam. Está aí o movimento sionista dizimando Gaza, matando a torto e a direito, sem piedade, sem piedade. Todo o sofrimento de mais de 2000 anos não foram suficientes, esses 2000 anos, para fazer esse povo entender que não pode infligir a outros povos ou a um povo especificamente o sofrimento que infligiram a eles. Então, nós precisamos aprender com o sofrimento. O sofrimento deve educar. Nós sofremos para sermos educados com o nosso sofrimento. Cuidados que nós precisamos ter, por exemplo, no caso do corpo, problemas que nós temos, precisamos ter cuidado. O Agno vai ter que tomar muito mais água, muito, talvez quase não tome água, trabalhando o dia inteiro, no sol, toma pouca água, né, Águido? Com certeza, vai ter que tomar muita água, porque está com pedra nos rins. E tem que ser muita água. Então, essa dor, esse sofrimento que essa pedra está lhe provocando, e não é pouco, dizem que é a única dor que supera a dor do parto. É o relato que eu escuto. Eu já vi algumas pessoas assim, vi pastor Sandro, parecia que ia morrer com uma cólica. Então, é preciso mudar, depois do sofrimento, precisa ir para um médico, um nefrologista. Bom, o que é que eu tenho que fazer para que isso não seja tão grave? Então, tem que mudar os hábitos. O sofrimento, então, ele deve nos educar a mudar de vida. Num caso desse, mudar de hábitos, tomar muito mais líquido, cuidar da alimentação, de tudo aquilo, para não passar de novo pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Então, esse texto também nos mostra isso, né? Ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar tranquila a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude, que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que ponha a sua boca no chão, talvez ainda haja esperança. Ofereça seu rosto a quem quiser feri-lo, suporte a desonra, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir nem entristecer os filhos dos homens. Então, nós precisamos aprender com o sofrimento, aprender com a dor. Porque aí, quando nós aprendemos com a dor e com o sofrimento, evidentemente, a nossa vida pode ter uma nova dimensão, ter um novo sentido. Tudo isso, claro, dentro do que nós vimos falando desde o começo, que é preciso conservar a esperança no meio do sofrimento. E que essa nossa esperança está em Deus, que é bom, gracioso, misericordioso e que nos ama e não nos abandona no meio da dor e do sofrimento. Que assim seja. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento de culto, de adoração. Obrigado, Deus, por estarmos aqui diante do Senhor, te louvando e ouvindo essa palavra profética de Jeremias, que nós aplicamos hoje às nossas vidas. Que não nos esqueçamos de sua bondade, que não nos esqueçamos do seu amor, ainda que o sofrimento se abata sobre nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite. Que Deus os abençoe. Domingo nós temos culto. Às 7h30, às 9h, temos escola dominical. Um abraço para Silas Procópio, pastor Silas Procópio, Deus abençoe. Vânia Jael, Girlene Lopes, Paulo Rodrigues, os que estão aqui nos assistindo.